Prezados leitores, minhas saudações. Bem, como o Brasil nos parece? A questão é, há um contexto tão complexo na nossa política nacional que um dos modos de se analisar o que está acontecendo é em meio a essa confusão generalizada, seria um retorno aos clássicos, né? Isso me remete a Aristóteles, que faz uma divisão dos modos de governo a partir da quantidade e qualidade de quem governa. Segundo Aristóteles, se um só governa e esse um é o mais sábio, então seria uma monarquia. Se quem governa é um, mas esse um não é o mais sábio, então é uma tirania. Se quem governa é um pequeno grupo, mas esse pequeno grupo é dos mais sábios, então é uma aristocracia. Se são poucos quem governa e esses poucos não são os mais sábios, então é uma oligarquia, né? São os filhos dos poderosos, de quem tem dinheiro, enfim. E se são muitos quem governa, e esses muitos são sábios, são qualificados, então se chame politeia. Se são muitos quem governa, e esses muitos não são qualificados, então se chame democracia. Essa é a definição dada por Aristóteles. É claro que mais de 2000 anos depois, o conceito de democracia mudou muito. Hoje não temos mais a mesma concepção do termo democracia que tinha Aristóteles. Contudo, essa passagem dele, muito fértil, nos faz ter ao menos algumas reflexões no sentido de que não basta sermos nós a escolhermos os nossos representantes, não basta estarmos em uma democracia, precisamos estar numa democracia qualificada. Precisamos qualificar a população que escolhe os seus representantes, que cobra dos seus representantes e que consegue compreender, né, esse cenário caótico no qual estamos vivendo. E a partir desse ponto de qualificação é que eu apresento-lhes o artigo desse final de semana, onde eu faço uma reflexão sobre a educação. Estamos acostumados a ouvir xingamentos para a educação, né? Impropérios, enfim, a educação não presta, a educação pública não tem qualidade e tal. Mas o que nós fazemos pela educação? Então, eu inicio o artigo a partir de uma distinção remetendo à origem dos termos escola, né? Remetendo à perspectiva do grego, lugar do ócio, né? Também ao latim, né? Que ócio seria ótium e a negação do ótium em latim seria negotium ou negócio, né? Na perspectiva de que uns podem se ocupar das coisas inerentes à escola e outros precisam negar essa possibilidade, precisam se preocupar desde sempre com a questão do trabalho, né? Do negócio. Também eu faço uma reflexão sobre o BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, que vem alterar a dinâmica que a gente conhece da educação a partir de percursos formativos e tal, fragmentando a educação, especializando desde cedo. Eu relaciono isso com o movimento após a dita terceira Revolução Industrial, né? A primeira, vocês sabem que É a da máquina a vapor, a segunda da eletricidade, a terceira da informação, né? Enfim, isso fez com que as pessoas buscassem uma qualificação, mas autores como Suzuki e tal, veem nisso uma desqualificação das pessoas a partir de uma fragmentação da formação, que ao invés de ser uma formação integral de ser humano, busca especializar esse ser humano em apertar um parafuso, por exemplo, e dar uma credencial para ele, numa aura, né, num verniz de qualificação, mas ele subqualifica. Mas isso após um certo percurso de vida formativo, né? Eu sugiro então a possibilidade de que a BNCC está precarizando a formação já de forma mais precoce, né? Mas de qualquer modo, ao fim, né? O que eu gostaria mesmo era de provocá-los no sentido de que estamos em uma oportunidade, né? A BNCC está sendo aplicada, iniciando a sua configuração, e há uma autonomia regional e local para as decisões de adaptação da BNCC. E nesse momento, a escola do seu bairro, a escola da sua cidade, está discutindo quais são os percursos formativos que vão oferecer. Então é hora de procurar a escola. É hora de procurar a Secretaria de Ensino da Educação, é hora de procurar a Gerência de Educação, a Gerência de Ensino, é hora de verificar qual é a formatação que a escola do seu bairro, a escola dos seus filhos está dando a partir do BNCC. E após tantos séculos de abandono do ensino, e eu exponho linhas gerais de por que eu estou dizendo que foi um abandono do ensino, né, no Brasil. Eu exponho essas linhas gerais no artigo. Após tantos séculos de abandono, a gente não pode simplesmente dizer que a educação não tem qualidade, a educação, o ensino público não tem jeito. Penso que estamos fazendo tudo aquilo que nos é possível enquanto educadores, dado o grau de adversidades que temos, dado o grau de desafio que temos e dada a insignificância com que a educação foi tratada pelas elites do Brasil ao longo de séculos, foi tratada pelas classes políticas que mandavam seus filhos estudar na Europa e por isso não precisavam se preocupar com uma qualificação do ensino nacional, que seria apenas os seus funcionários, os seus trabalhadores, né? Porque os filhos de quem tinha dinheiro ia estudar fora. Então, para que se preocupar com qualidade de ensino no Brasil? Enfim. E isso foi empurrando. A educação foi empurrada com a barriga por séculos nesse país. E agora pintou-se então uma remodelagem da educação. Mas será que essa remodelagem da educação é a remodelagem que precisamos? Será que é a reconfiguração que queremos? Ou será que é garantir e aprofundar ainda mais o abismo que há entre a educação de quem tem capital e a educação que forma mão de obra barata? Bem, fica aí a reflexão. Convido-lhes a ler o texto que eu escrevi e vamos para o debate. Bom final de semana a todos.